Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnyk referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnyk, presidente do Conselho de Administração, Juliano Melnyk, diretor-presidente, e Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnyk.com.br. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Melnyk, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de relações com investidores. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado mais uma vez pela presença na teleconferência de resultados da Melnyk. Começando a apresentação pelo segundo slide, os destaques do trimestre. Então, nós lançamos esse trimestre R$ 250 milhões de reais em dois empreendimentos, totalizando nos últimos 12 meses quase R$ 970 milhões de reais de lançamento, como vocês podem ver no gráfico de cima à esquerda. Desse volume lançado, 43% já estavam vendidos até o final de setembro, um percentual aí um pouquinho acima do que a gente coloca na nossa viabilidade de lançamento. Outro destaque, o lucro líquido do trimestre, que foi de 20 milhões de reais, somando 47 milhões de reais no ano, foi o nosso melhor lucro líquido trimestral aí dos últimos 5 trimestres desde o IPO. E mais um destaque, nós fizemos nesse terceiro tri mais 5 milhões de reais de recompra de ações, aproveitando aí um pouco dessa baixa do mercado. No ano, isso soma 31 milhões de reais de recompra no total, e conforme nós anunciamos ontem, nós vamos pagar distribuir 42 milhões de reais de dividendos agora no dia 24 de novembro. Então, somando tudo, total de distribuição aos acionistas no ano de 73 milhões de reais, que hoje é aí 9% do valor de mercado da companhia. No próximo slide, número 3, os lançamentos do ano. Nós lançamos esse ano, então, 850 milhões de reais em 7 diferentes empreendimentos, sendo 6 de incorporação e 1 da urbanizadora, de loteamento. O volume de lançamento desse ano foi 50% maior do que o do ano passado. Como vocês podem ver no próximo slide, a gente abre lançamento por lançamento do ano, né? Então, da esquerda para a direita, o Gol Rio Branco, já quase 90% vendido. O Grand Parque Lindóia, 43% vendido. Lembrando que é uma terceira fase, são duas torres, um empreendimento total de 7 torres. O Casa Viva, que foi o nosso loteamento em Santa Maria, que foi 100% vendido no lançamento. Botanic, que já está 40% vendido. E no slide número 5, os 3 últimos lançamentos da companhia. Aqui eu quero falar um pouquinho, porque o Sim e o Riverside, que são os dois lançamentos aí da esquerda do slide, lançamentos que estão 24% e 17% vendido, um pouquinho abaixo do que da nossa curva da viabilidade, do que nós gostaríamos no momento, porém, são empreendimentos muito bem localizados, bons produtos, padrão médio, alto e alto, no preço que a gente entende ser adequado. Nós nem começamos as obras do empreendimento ainda. Então, a gente está muito tranquilo que esses produtos vão terminar a obra mais do que 90% vendido. Então, nós não tomamos nenhuma decisão de mudança de preço dos projetos. São projetos que vão vender algumas unidades todo mês e vão vender sempre. Então, a gente está muito confiante na qualidade desses dois produtos. E, por fim, o último produto que nós lançamos no finalzinho de setembro, o Art Country Club, que ele vendeu 23% no lançamento, mas hoje ele já está 40% vendido. São 36 unidades total, 8 permutas, e das nossas 28 unidades, 10 já estão vendidas. Então, o empreendimento foi um sucesso, né? Um empreendimento de alto luxo, icônico também aí na cidade. No próximo slide, as vendas líquidas. Então, nós vendemos 99 milhões no trimestre, total de 400 milhões no ano. Esse volume é praticamente igual ao do ano passado, nos 9 meses. Se vocês olharem aí no slide, nós temos 500 milhões de reais de venda. Desses 500 milhões de reais, 100 milhões de reais foi a venda de uma torre corporativa inteira. Então, a venda no varejo, nós estamos praticamente no mesmo volume. Nós lançamos um pouco mais esse ano. Como a gente falou um pouquinho no release, na mensagem de administração, o aumento da inflação que a gente tem repassado para os preços tem sim impactado um pouquinho a nossa velocidade de venda. A gente tem conseguido colocar aumento de preço nominal desde o meio do ano passado, um pouquinho abaixo do INCC, o INCC tem sido bastante forte, e isso, claro, pega um pouco na velocidade de venda. Ainda assim, a gente tem a velocidade de venda dentro daquilo que o empreendimento é adequado, e que o empreendimento consegue atingir as rentabilidades que a gente busca na hora de fazer o lançamento. No próximo slide, o nosso estoque, então, acabou o trimestre em R$1 bilhão, sendo 30% dele pronto. Quando a gente dá um zoom no estoque pronto aqui no gráfico de cima da direita, nós entregamos esse trimestre R$76 milhões de estoque pronto. Foi um empreendimento, que é o Complexo Linked. São dois empreendimentos dentro de um complexo todo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Desses R$76 milhões, 43 é residencial, 33 é comercial. Como é que está o nosso estoque pronto hoje? Então, o comercial, um pouquinho à direita do gráfico, é onde está concentrado o nosso estoque pronto, que são R$175 milhões. A gente vem fazendo a estratégia desde o final do ano passado, na verdade, desde o final de 2019, de locação reversível, onde o nosso cliente aluga a unidade e ele tem um prazo onde ele pode usar o que ele pagou do aluguel como entrada para ficar com a unidade. E o que tem acontecido agora, a gente está começando a chegar no momento em que os clientes podem começar a converter e precisam tomar essa decisão. Ainda são poucos contratos, que são os primeiros contratos. E o que a gente tem visto é que 50% dos clientes têm exercido a opção de adquirir a unidade. Então, a estratégia para esse estoque comercial pronto, ela está traçada, ela vem acontecendo e ela vem gerando resultado. Claro que a pandemia atrapalhou bastante, principalmente esse estoque, que é o estoque comercial, mas de qualquer forma, com o mercado retomando a normalidade, a gente tem visto as locações continuando a acontecer e, o mais importante, a nossa expectativa de que, de fato, grande parte dos clientes irão converter essas locações em compra. O valor dessas compras é o valor que a gente tem no nosso estoque, né? Então, não tem um desconto para o cliente fazer isso, apenas, obviamente, aquilo que ele pagou de aluguel, que ele pode converter em entrada. Passando para o próximo slide, então, o de número 8, a nossa entrega do trimestre, como eu falei, que foi o Complexo Linked, um empreendimento de R$192 milhões. Vocês podem ver na fotinho aí de cima da direita, o empreendimento à direita é onde a gente tem o shopping da Companhia Zafra embaixo e as três torres em cima, comercial e residencial, e um pouquinho mais à esquerda, aquelas duas torres, é o Vida Viva Linked, que são torres residenciais. Então, um empreendimento muito bem localizado e com a âncora do shopping, ele com certeza vai nos trazer aí um bom movimento de vendas pós-entrega, conforme o shopping for cada vez mais sendo ocupado. No próximo slide, número 9, o nosso land bank. Esse momento de mercado também um pouco mais volátil tem nos trazido boas oportunidades de novos negócios. Nós fechamos no terceiro trimestre 3 novos negócios, um deles de altíssimo padrão, na Carlos Traia, rua que fica aqui a nossa sede, um empreendimento também bastante único, oportunidade única, que a gente fechou aqui no terceiro trimestre. Então, o total do nosso Land Bank hoje é de 3,8 bi em 39 diferentes terrenos. E desses 3,8, 1,3 bi são projetos já aprovados, o que nos dá uma bastante flexibilidade para pegar, abrir a nossa caixinha de terrenos aprovados e ir colocando no mercado aquilo que a gente entende que é o melhor momento para colocar, que de fato existe demanda no mercado. Inclusive, no próximo slide, a gente mostra o que a gente chama de land bank de curto prazo. O que é o land bank de curto prazo? É o land bank que ele soma essas duas características. Fase de aprovação bastante avançada ou, inclusive, já aprovado, e momento de mercado que a gente entende bastante propício para colocar o produto na rua. Hoje a gente tem 8 projetos que estão nessa situação. Né? Para quem conhece um pouco mais os nossos projetos, a gente colocou as fotos aqui do Nilo, acima à esquerda, do Gol Carlos Gomes, direita, embaixo o Gol Cidade Baixa e o Open Protaso. Né? Então, esses são os projetos que, muito provavelmente, a companhia deve lançar aí no curtíssimo prazo, nos próximos meses ou trimestres. Próximo slide, de número 11, os indicadores financeiros. Nós fechamos o terceiro tri com 187 milhões de receita, 536 no ano. O lucro bruto do trimestre foi de 49 milhões de reais, com a margem de 26,6%. E o lucro líquido, como eu falei no início, 20 milhões de reais no trimestre, totalizando 47 milhões nos primeiros 9 meses do ano, 10% acima do que foi no ano passado. Passando para o próximo slide, a provisão de distratos que temos no balanço. A gente fechou o terceiro tri com 147 milhões de reais, sendo 80 milhões de reais de provisão sobre clientes adimplentes e 67 clientes inadimplentes. Os clientes inadimplentes, que são 67 milhões de reais, como vocês podem ver no gráfico inferior à esquerda, é um trabalho que nós temos feito desde o meio do ano passado. A gente vem reduzindo bastante essa provisão, operacionalizando aqueles distratos de clientes que estão inadimplentes há bastante tempo. Lembrando que isso não impacta o nosso DRE, porque o distrato acontece junto com a reversão da provisão. Então, a gente vem, de fato, limpando esses clientes inadimplentes mais antigos. E com isso, essa provisão de inadimplente, como a gente tinha falado, ela deve chegar próximo de zero já nos próximos 2 trimestres. Sobre a provisão de adimplentes, é uma regrinha, a gente provisiona sobre o VGV que vai ser entregue nos próximos 12 meses, além do VGV do último trimestre, porque da entrega até que ocorram os distratos, você tem pelo menos um trimestre aí de defasagem. Então, o que aconteceu foi que, com a paralisação das obras que ocorreu em Porto Alegre o ano passado por conta da pandemia, a gente teve uma concentração do cronograma de obras sendo entregues nos próximos 12 meses. Né? Lembrando que isso já tinha acontecido no trimestre passado. E a gente manteve o complexo Linked dentro do nosso VGV, que é provisionado. E isso que causou o aumento da provisão dos adimplentes. Né? Um ponto importante é a adimplência da nossa carteira está no melhor patamar desde lá da crise de 2015-16. Né? Então, a gente, mesmo com o aumento de NCC que pega toda a nossa carteira, o impacto está sendo, inclusive, positivo, porque a nossa adimplência está no melhor nível dos últimos 5 anos. Então, essa provisão ela é uma provisão técnica, né, de uma formulinha nossa dos empreendimentos que vão ser entregues nos próximos 12 meses. Passando para o próximo slide, o SG&A. Nosso G&A se manteve estável em 12 milhões de reais no TRI, e as nossas despesas comerciais subiram um pouquinho por conta de dois lançamentos aí de empreendimentos um pouco maiores, o ART, que foi lançado no final de setembro, como eu falei, e o Nilo, que a gente já está com todo o stand preparado para o lançamento. No próximo slide, estrutura de capital da companhia. Nós fechamos o trimestre com 545 milhões de reais no caixa da empresa. Então, continuamos aí com uma alavancagem, uma estrutura bastante confortável, né, 510 milhões de reais de caixa líquido. No trimestre, o cash burn foi de 50 milhões de reais, sendo que desses 50, 30 milhões de reais foi investimento em terreno, seguindo a nossa estratégia aí desde o IPO, de que aqueles terrenos mais premium, de aprovação mais rápida e produto com mais liquidez, a gente está disposto a colocar o dinheiro no terreno, inclusive conseguir melhores negociações na hora de comprar esse terreno, dada a nossa posição de caixa e a pouca concorrência de companhias com essa estrutura de capital. Então, a gente tem feito isso. Nesse trimestre, aí, 30 milhões de reais foram de investimentos em terreno. Então, eu vou passar a palavra para o Juliano, que vai fazer umas considerações, e depois nós estamos disponíveis para as perguntas. Obrigado.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nessa apresentação dos nossos resultados do terceiro trimestre desse ano. Acho que a dinâmica, né, desse trimestre segue em linha com os meses anteriores, né, com um pouco de pressão de custos, porém menor, né, do que a gente viu mais lá no início do ano. Apesar disso, né, a gente segue com os nossos custos bem controlados. Alcançamos, né, praticamente 1 bilhão de lançamentos no ano, né, tendo lançado 2 empreendimentos aí nesse trimestre. Acho que o principal destaque fica com o Arte Country Club, né, que foi lançado praticamente há 1 mês e meio e hoje já tem 40% aí sobre comercializado. Entregamos também esse complexo LinkedIn, né, esse complexo que são alguns empreendimentos, né, junto com um shopping center, né, Bourbon Teresópolis, da companhia Zafari. E nesse momento, na, as lojas do shopping começam a maturar, então começa a ocupação do shopping aí com lojas. E a gente sabe que com isso, né, com o passar do tempo, isso vai valorizando a região, né, e vai ajudar muito os nossos estoques, principalmente em capturar margem. Além disso, nós adquirimos, né, praticamente um pouco mais de 300 milhões, né, de VGV potencial em 3 terrenos, uma boa parte aí utilizando caixa, e um deles, né, o terreno da Carlos Traim Filho, é um terreno praticamente o maior terreno que nós temos aqui na região da Bela Vista, que é uma das mais nobres da cidade, para fazer um empreendimento de altíssimo padrão. Por fim, né, obtivemos aí nosso maior lucro trimestral desde o IPO e aprovamos a distribuição de mais de 40 milhões de reais em dividendos. Entendemos, né, que apesar desse cenário econômico ainda volátil, mas nós estamos muito bem posicionados, seja para crescer através do nosso land bank aprovado, né, se o cenário se mostrar um pouco mais resiliente e melhor, ou se o cenário se acabar deteriorando um pouco, né, lançar apenas os melhores terrenos desse land bank já aprovado. Nós não precisamos ficar correndo atrás de aprovar e lançar aquilo que fica aprovado, né, vamos pegar realmente os melhores terrenos que nós tivermos para lançar. E aproveitar, logicamente, nosso caixa mais robusto para capturar as oportunidades de um cenário mais incerto. Então, nós estamos bem confiantes no futuro da companhia e gostaria de agradecer a todos pela atenção e estamos aí abertos a perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, senhor Leonardo. Senhor André. Senhor Gustavo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Eu queria fazer aqui 2 perguntas, tá? A primeira, até dando um gancho nesse comentário que vocês fizeram dos terrenos, né? A gente vê que Nutri, de fato, teve aí, a empresa começou a aplicar mais caixa na compra dos terrenos. Eu queria entender um pouco se de fato, vocês estão conseguindo mesmo achar boas oportunidades em terreno via caixa, como isso aí se compara com as aquisições em permuta, tá? E também entender um pouco, né, da aquela estratégia que vocês tinham, né, de fazer algumas parcerias aí com empresas menores, locais e menos capitalizadas. Eu vi que vocês fizeram algumas já esse ano, mas eu queria também entender qual talvez seja o potencial disso para o ano que vem e como a companhia poderia trazer mais terreno, mais projeto através dessas parcerias. E aí eu tenho uma outra pergunta em relação um pouco mais ao mercado mesmo. O Juliano até comentou agora no final essa questão do talvez entender um pouco, dado esse cenário macro um pouco mais desafiador, né, com essa alta de preços, INCC, juros começando a subir. Vocês até venderam bem, né, os produtos que lançaram, mas entender um pouco como é que vocês vão fazer essa calibragem aí. Vocês estão, de fato, pensando em tirar um pouco o pé de lançamento, ou se vocês devem continuar dando um crescimento forte para o ano que vem, enfim, como é que vocês estão vendo isso? Obrigado, bom dia.
Oi, obrigado pela pergunta, Gustavo. Vamos tentar aqui organizar e responder. Tá? Em relação a terrenos, né, a gente tem aproveitado aí para comprar alguns terrenos em caixa. Né? Atualmente tem aparecido algumas oportunidades. Tá? Esse terreno, por exemplo, que eu destaquei, né, da Carlos Traim, que tem um valor importante, um terreno grande, um valor importante, entra um pouco naquilo que nós falamos, de uma praça um pouco mais descapitalizada. Não tem grandes empresas a fazer grandes cheques, né? Então foi um terreno que nós compramos praticamente sozinho, não foi um terreno que nós disputamos, por exemplo, com outras empresas, né? Então isso certamente ajuda na melhor utilização e no menos pressão de preço no terreno, né? Então realmente estamos encontrando oportunidades. Em relação a parcerias, né, as parcerias de pequenos incorporadores aqui na cidade de Porto Alegre, né? Lembrando que a gente está buscando essas parcerias em empresas que normalmente lançam VGVs menores do que aqueles que ficam viáveis para nós, né, por questão de tamanho de VGV. Então, a gente acaba entrando em uma praça que a gente conhece, que é a nossa própria praça, mas num mercado dentro dela que a gente não atua. A gente tem conseguido fechar algumas parcerias, devemos ter lançamentos o ano que vem, tá? Devemos ter talvez até um lançamento possível, existe a possibilidade, né, não quero dar certeza, de um deles ocorrer, inclusive, ainda nesse último trimestre. Né? Então, é uma estratégia que, obviamente, tem uma certa inércia, a gente acabou fechando algumas coisas interessantes no ano, mas os lançamentos vão acabar acontecendo aí durante o ano que vem. Né? E se essa estratégia se provar um sucesso, ela é muito boa porque ela é recorrente, né? Essas empresas seguem comprando, obviamente, terrenos, mas vão seguir, então, dentro dessas parcerias, né? Então, uma construção que ela vai se evoluindo com o tempo. E agora, lembrar qual é a última pergunta em relação à pressão de custos, tá? E previsão em relação a lançamentos no ano que vem. Tá? Bom, em relação a custos, né, o que a gente tem visto é que ele está em patamar menor, né? Não está naquela situação muito exagerada que aconteceu aí nos primeiros meses aí do ano, né? Então, a gente vê o ano que vem tendo realmente um pouco de inflação, né, no nosso setor, mas não realmente a patamares que nós vivemos. Mas a situação se organiza mais um pouco e nós aproveitamos nosso caixa, fizemos grandes compras, abastecemos bastante os nossos canteiros. Né? Então, que agora há pouco tem uma questão na atividade de entregas de PVC, nós não passamos por isso, nós estamos com os nossos canteiros abastecidos, né? Então, como eu sempre falo, nesses momentos de inflação de material, não é nem só a questão do custo, mas do abastecimento, que às vezes a obra, um ou dois meses parado, ela, por falta de material, elas acabam sendo mais prejudicadas que efetivamente o aumento do valor. Né? Em termos de lançamentos, né, para o ano que vem, a gente tem o costume, né, de não dar guidance, a gente respeita muito o mercado, e acho que à medida que o mercado correspondendo, nós vamos surfando, né, ou andando junto com ele. Eu acho que a principal diferença que nós temos é que já tem um land bank importante, né, 1,3 já aprovados, significa que a gente consegue acelerar rápido, se ele responder mais rápido, não é necessário correr atrás das aprovações, tá? Elas estão dentro de casa. E se ele se mostrar realmente um pouco mais difícil, né, durante o ano, nós podemos primeiro separar os melhores terrenos que a gente tem para lançar e não ter aquela pressão do terreno aprovado no mês e aquele que tem que ir para a rua. Né? Então, é difícil, né, a gente falar de guidance ano que vem, mas acho que o mais importante é a gente estar preparado para qualquer um dos cenários que possa aparecer, e isso, na nossa opinião, parece que a direção da companhia está fazendo. Espero ter respondido aí, dentro do possível, perguntasse.
Tá ok, obrigado e bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibi. O senhor André pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Vou fazer uma pergunta aqui, que é mais uma cura aqui em relação ao que vocês têm observado de demanda até agora no trimestre, como é que tem performado vendas, e aproveitar para perguntar também como é que está a cabeça de vocês em relação ao pipeline do quarto trimestre, mais especificamente aqui ao projeto New. Vocês esperam lançar ele esse ano, se deveria escorregar para o primeiro trimestre do ano que vem, e também em relação a esse projeto, como é que está a aprovação, se já está aprovado, se ele tinha uma pendência nesse sentido. Obrigado.
Oi. Em relação ao pipeline, né, a gente não dá o pipeline aí no último trimestre, mas nós já estamos, né, com alguns projetos aí na rua, né, com o Gol Carlos Gomes e o Gol Cidade Baixa, que são projetos que estão começando aí seu trabalho comercial. Né. Também estamos com o produto da linha Open, já com o plantão aberto e trabalhando a parte comercial. Né. Em relação ao projeto da Nilo Peçanha, né, pelo tamanho que o projeto tem, nós estamos avaliando, né, se vai ser o melhor momento colocá-lo agora no final do ano, assim, ou no primeiro trimestre do ano que vem. Né. Então, nós vamos avaliar o desempenho comercial desses lançamentos que eu falei, que nós estamos em curso. Também vamos avaliar o desempenho dos estoques, né, e o mercado. E se acharmos que o melhor momento da companhia, né, será em novembro ou dezembro, né, nós vamos escolher por esse caminho. Mas se o melhor caminho para a companhia for realmente lançar no início do ano que vem, assim será. Né? Então, a gente não definiu ainda, nós estamos olhando essas variáveis, né, para definir o melhor momento de lançar esse projeto, né, mas essa decisão não vai passar pela questão de aprovação, que está muito bem encaminhada. Ela é muito mais uma estratégia comercial, né, dentro de olhar nossas histórias, olhar os lançamentos em caminho, né, e olhar o tamanho do empreendimento. Né. Então, nós estamos com o plantão pronto, né, a maquete está pronta, então toda a condição comercial dele realmente está pronta, mas é uma questão de ver o melhor para a companhia. Né? Então, vamos ficar olhando esse final de ano ou início do ano que vem como target, isso é um assunto ainda não definido.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Peçanha. Por favor, senhor Luiz, prossiga.
Bom dia a todos. Minha pergunta é em relação à estratégia da companhia agora para médio e longo prazo. Queria entender um pouquinho como é que evoluiu aí nos últimos 12 meses a cabeça da companhia em relação à rentabilidade exigida pros projetos. Né? Se teve alguma alteração substancial, tendo em vista aí aumento de custo, que consequentemente reduz margem. Como é que vocês imaginam, qual que é a margem de VFR que vocês estão exigindo mínima aí nos projetos e como isso altera a estratégia em relação à atuação por mercado, né? A expectativa é tentar lançar mais projetos aí de mais alta renda, que talvez seja menos sensível à variação no preço, Qual que é a estratégia, então, em relação aos produtos que vocês têm hoje na prateleira? O que deve ser priorizado aí? O que pode ser postergado? Obrigado.
Oi, Luiz, tudo bem? Aqui é o Leandro. Eu vou responder essa pergunta mais estratégia de médio e longo prazo. Primeiro, a estratégia da companhia, né, nossa missão formal é ser a empresa mais rentável, buscar ser a empresa mais rentável do setor. Então, a gente continua com esse objetivo. A gente tem um histórico de uma rentabilidade muito alta, média, nos últimos 10 anos. E toda a nossa estratégia ela é estruturada com uma visão, na visão de longo prazo, para manter essa rentabilidade média bastante acima do nível que o mercado vem atuando. Dentro disso, a gente não tem uma alteração tão significativa, mas em termos de, né, de gestão frente ao que vem ocorrendo de volatilidade de mercado, mas sim muito antes, pelo contrário, a gente vem testando nesses momentos as nossas crenças. Né? A gente tem hoje um land bank muito grande e uma novidade deste ano foi a melhora da prefeitura, que permitiu aprovar grande parte desse land bank, uma parte permutada significativa, que é antes do IPO, e algumas oportunidades que estão aparecendo agora, a gente está adquirindo em dinheiro. Como é que isso se relaciona com a tua pergunta? Nós temos a condição hoje bastante, vamos dizer assim, rara no mundo das incorporadoras, que é escolher dos projetos aprovados mais resilientes com o momento do mercado. Porque nós atuamos, né, numa praça, não obviamente do tamanho que a gente está mais acostumado aqui a comentar, que é a Praça de São Paulo, mas em todos os segmentos. Então, nós temos a condição de setar os nossos produtos, como temos vários projetos aprovados, bem de acordo com o que está sendo absorvido. Então, em curto prazo, nós estamos conseguindo fazer uma alteração de plano de lançamentos que nós tínhamos inicialmente imaginado para os próximos 2 anos, trazendo os produtos de alto padrão, produtos mais resilientes, que estão conseguindo ir a mercado e manter a margem. A condição também da empresa de ter uma concorrência menor em relação a São Paulo, nos dá a possibilidade de manter os preços correspondentes ao aumento de custo, buscando a manutenção da margem, sem tanta necessidade de um mercado tão competitivo que tu tem que se adequar, né, à realidade de um número maior de lançamentos. Então, a gente vem conseguindo segurar o preço, a velocidade de vendas de alguns produtos, como até o Vinícius Juliano comentou, elas não são, vamos dizer assim, tão explosivas como já foram em outros momentos, mas a gente consegue segurar o preço num patamar que mantém a nossa margem elevada. Então, com essa estratégia que nós temos de buscar e manter um ROI bastante acima da média em longo prazo, a gente está conseguindo enxergar um bom momento nesse quadro que a gente está vivendo hoje, porque se o mercado melhorar, nós temos uma condição, como o Juliano comentou, de land bank aprovado, de aproveitar o volume um pouco majorado, e se o mercado continuar como esse trimestre está demonstrando um pouco mais difícil, nós temos bons produtos para fazer uma readequação de pipeline de lançamento e continuar também com uma margem positiva. Então, mantemos a estratégia e estamos usando os pontos positivos da companhia, olhando bem o caixa em um mercado menos competitivo, para poder passar bem em qualquer um dos momentos de macroeconomia que possam vir nesse momento, momento de mais volatilidade.
Perfeito, Leandro. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Vinícius para as considerações finais. Senhor Vinícius.
Agradecer a todos mais uma vez a presença e lembrando que estamos todos aí disponíveis para dúvidas ou o que vocês precisarem na área de RI, eu, Malu, Juliano, e com telefone e e-mail, estamos à disposição. Obrigado a todos, um abraço.
A teleconferência da Manic está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.